A gente vai detalhar um pouco mais das propostas do novo PAC com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Tudo bem, secretário? Muito bom dia.
Ei, bom dia, Letícia. Prazer falar prazer com você, com Cacá.
Prazer é nosso, secretário. Antes de mais nada, secretário, a gente tem que cumprimentá-lo e dizer que a gente está aqui. Letícia, principalmente, está seguindo o líder, tá?
Tá certo.
Secretário, vamos lá. A gente fez uma primeira abertura aqui falando e alertando, inclusive, as pessoas a respeito das limitações que ocorrem em relação ao PAC. Em governos anteriores, o Lula, Dilma, eles anunciaram o PAC, fizeram a lista de intenções das obras. Essa é uma lista, como eu disse, de intenções, porque não há uma garantia. Mas, de qualquer forma, a gente gostaria de saber, secretário, primeiro, que o senhor detalhasse para nós quais são as principais obras que acabaram sendo contempladas dentro do programa do governo federal.
Tá certo. Só para poder fazer um registro antes, Cacá, assim, o importante desse momento é a retomada do diálogo federativo, né? Então, onde o governo federal se coloca à disposição dos entes subnacionais, dos estados, para discutir os investimentos estratégicos de cada região. Então, esse foi um processo que iniciou em janeiro, aquela primeira reunião do presidente Lula com os 27 governadores e governadoras, e a partir dali iniciou-se um processo de diálogo com as áreas técnicas, liderado pela Casa Civil, pelo ministro Rui Costa, mas também discutimos com o Ministério dos Transportes, da Saúde, um conjunto de ações para preparar a proposta do Espírito Santo. Então, o governador Renato Casagrande, desde o início, colocou de forma muito clara para o governo federal a importância para o Espírito Santo, sobretudo na modernização e na eficiência da nossa plataforma logística, fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Então, nós listamos para o governo federal, de forma prioritária, intervenções, investimentos diretamente pelo governo federal ou através das suas concessionárias, né, em relação às rodovias e ferrovias do Espírito Santo. Então, o governador Renato Casagrande colocou em primeiro lugar um projeto fundamental para o Espírito Santo, que é a retomada dos investimentos na rodovia, na BR-101. Né, BR-101, todos acompanharam, né, ela foi concedida em 2013 e agora recentemente a concessionária manifestou interesse em devolver a concessão ao governo federal. Esse tem um processo que foi já analisado pelo Tribunal de Contas da União e até o dia 3 nós devemos ter já um anúncio de um acordo, provável acordo entre o Ministério do Transporte e a NTT e a Eco-101. Então, essa é uma das intervenções que está contemplada no PAC anunciado na sexta-feira. A segunda prioridade que o governador Renato Casagrande colocou para o governo federal é que o governo federal faça alguns dos investimentos necessários para a duplicação da BR-262. Né? Nós sabemos que já foi tentar duas vezes conceder essa rodovia e não houve interesse, né? Porque o nível de investimento, o CAPEX ali, é muito alto para viabilizar essa concessão. Então, nós colocamos como prioridade para o Espírito Santo que o governo federal faça os investimentos necessários de duplicação de alguns trechos, se não da rodovia toda, mas de alguns trechos, para poder melhorar a eficiência logística da 262. Colocamos também a necessidade do governo federal auxiliar o Espírito Santo na modernização do corredor centro-oeste, corredor que liga o Espírito Santo ao centro-oeste, ao estado de Goiás, passando por Minas Gerais. Então, tem uma ferrovia que sai lá de Goiás, que é a ferrovia centro-atlântica, e ela se liga a Vitória Minas, ali naquela região de Sete Lagoas, né? Então, saindo de Goiás até Cariacica. Agora, de Cariacica, em direção ao Rio de Janeiro, a Vale do Rio Doce já apresentou um cronograma de obras da F-118, que vai até Anchieta, e vai apresentar o projeto também até o sul do estado, né, até a divisa com o Rio de Janeiro. Então, essas foram as prioridades apresentadas pelo governador Renato Casagrande. Claro que tem outros também, como o hospital na área de saúde, o Hospital Geral de Cariacica, está em obra, né, uma entrega importante para o atendimento da saúde pública, sobretudo da região metropolitana, né, e o governo federal se comprometeu a alocar no Orçamento Geral da União, no PPA, os investimentos necessários para a conclusão e também para os equipamentos para esse hospital. E uma outra prioridade também que o governador colocou é uma obra que já está em processo licitatório já pela CESAM, que é a barragem do Rio Jucu, né? A barragem do Rio Jucu para garantir a segurança hídrica, sobretudo para a população da região metropolitana. Essas são algumas das obras que nós colocamos como prioridade e que foram contempladas pelo governo federal. Algumas aí, no caso da 262, o que o governo federal se comprometeu até agora, nesse primeiro momento, é contratar o projeto. Então, contratar o projeto de duplicação, e aí nós tem um processo de acompanhamento da nossa parte, do governo do estado, do andamento desses investimentos, para que os investimentos de fato sejam concretizados, para não acontecer isso que você mencionou. Né? Muitas vezes são anunciados alguns investimentos, né, e que eles não se concretizam. Então, tem um trabalho nosso também, do governo do estado, de fazer esse acompanhamento muito de perto de todos esses projetos, definindo etapa por etapa, ou seja, um plano de ação para cada um desses investimentos, para que a gente consiga, de fato, viabilizar esses investimentos e dar ao Espírito Santo, garantir ao Espírito Santo competitividade. Acho que é isso que a gente precisa nesse momento, sobretudo, em razão de perdas tributárias, né, que nós vamos sofrer a partir da definição do novo marco tributário, da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional.
Secretário, é só para entender esses pontos, né, que o senhor destacou, essas obras, esses projetos, pelo menos que vocês já têm uma sinalização do governo federal, de algum ponto que o governo federal vai entrar com uma contrapartida aqui no estado, certo?
Exato. Na verdade, sim, tem algumas dessas intervenções, recurso direto do orçamento da União, ou seja, recurso do próprio governo federal. Outros investimentos são investimentos decorrentes de concessões. Estou falando aí das ferrovias, estou falando da BR-101, mas também temos outros projetos que são investimentos diretos do governo federal.
Secretário, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, existe já uma perspectiva em relação à BR-101 de um acordo para a retomada das obras?
O que aconteceu, Cacá? A Eco-101, ela devolveu, né, a concessão, manifestou interesse em devolver a concessão, alegando que haveria um desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, né? Ou seja, havia previsão de duplicação de todo o trecho, ou seja, de Mucuri, na Bahia, até a divisa com o Rio de Janeiro, são em torno de 415 quilômetros, né? O interesse de fazer essa devolução. E aí o Ministério do Transporte, a ANTT, começaram a discutir com a concessionária a possibilidade de refazer um novo contrato, né? Então, o governo federal editou um decreto recentemente autorizando essa renegociação. Esse processo foi ao Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União tem uma área específica que faz análise desses processos relacionados às concessões. Ele, então, deu autorização para que o Ministério do Transporte volte a discutir com a Eco-101 a possibilidade de redefinir parâmetros de contrato. E, com isso, a Eco-101, então, retoma os investimentos e as duplicações que precisam ser feitas na rodovia.
Ou seja, pelo que o senhor está falando, a Eco-101 vai mesmo, então, continuar com a obra. É isso.
Se chegarem a um acordo, né? Uhum, então, assim, agora a partir desse momento, a Eco-101 está dialogando com o Ministério do Transporte e com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Se eles chegarem a um acordo, nós estamos torcendo para que cheguem a um acordo, o contrato será firmado em novas bases, né? E aí isso não tem interferência do governo estadual, mas nós acompanhamos muito de perto por ser uma via fundamental para o Espírito Santo, né? Porque a gente liga o Espírito Santo do Nordeste ao sul do país. Então, é muito importante para nós essa ferrovia para o desenvolvimento do Espírito Santo.
Só para deixar claro, tem data, uma data limite para esse acordo?
Olha, o que foi anunciado pelo governo federal é que ainda no mês de agosto ainda nós teremos já uma resposta sobre esse acordo. Então, esse é um processo que já vem caminhando já há algum tempo, né, Cacá? Então, acreditamos que devem estar faltando detalhes para anunciar a retomada do contrato pela Eco 101.
Secretário, a gente passou por alguns anos, né, com vamos dizer assim, um certo entrave entre a conversa com o antigo governo. Foi difícil, no entanto, várias obras aqui, principalmente logísticas, obras foram tocadas com dinheiro próprio do governo do estado. E aí quando a gente se deparou na sexta-feira com aquela lista, né, dá até um susto, falei, nossa, como que tem projeto, como foi pedido, né, apresentado projetos aqui para o Espírito Santo. Temos alguns que já estão em andamento, áreas da saúde, área da educação, área também da construção civil, com o Minha Casa e Minha Vida. E aí eu gostaria de que o senhor destacasse para a gente outro mote, né, dessas áreas que o governo do estado está tocando com dinheiro próprio, está contando também com dinheiro do governo federal. O que o senhor poderia apresentar para a gente, que há uma expectativa por parte do governo de um aceleramento mesmo, uma aceleração assim na conclusão ou no início desse projeto?
Pois é, Letícia, você tem razão. Na verdade, passamos um período aí onde o governo federal não sinalizou a continuidade de algumas obras. Algumas obras, inclusive, foram paralisadas, né? Só para te dar um exemplo, o contorno do Mestre Álvaro, que vai ligar a BR-101 até a rodovia do contorno, tirando um pouco aquele fluxo de caminhões pesados ali de Carapina, né? Essa obra, ela quase foi paralisada. Essa obra, ela está sendo tocada agora, basicamente, com recursos da emenda das nossas bancadas, da bancada federal, da bancada estadual do Estado do Espírito Santo, da bancada federal do Espírito Santo. E recentemente, na gestão passada ainda, né, o ministro esteve aqui e sinalizou que precisariam de mais 80 milhões para conclusão dessa obra, mas não sinalizou que, de fato, nós iríamos receber, que essa obra receberia esse investimento, né? E agora essa obra está no PAC, entendeu? Então, assim, entendemos que isso é algo que vai, de fato, se viabilizar. Quando nós começamos a discutir com o governo federal a priorização das obras, o ministro Rui Costa disse o seguinte: olha, é fundamental que vocês priorizem obras que estejam em execução, que ainda precisem de recurso para a sua conclusão. Então, nós priorizamos o Hospital Geral de Cariacica, o contorno do Mestre Álvaro e outras obras. Agora, precisamos que vocês também identifiquem obras que eventualmente foram paralisadas, porque nós queremos retomar essas obras, porque uma obra paralisada, quanto mais tempo essa obra fica paralisada, é perda de recursos públicos. E depois, as obras que eventualmente existam já projetos executivos, com possibilidade de licitação de forma imediata. Então, dentro dessas diretrizes, nós procuramos identificar quais eram as obras no Espírito Santo, de responsabilidade do governo federal. É verdade que o governo do Espírito Santo, vem realizando alguns investimentos que, em tese, seriam investimentos que deveriam receber recursos do governo federal. Por exemplo, os investimentos que o governo do estado está fazendo em Vila Velha, na macrodrenagem, para poder acabar com o problema de alagamento que durante muitos anos prejudicou a população de Vila Velha e de Cariacica, né? São quase 700 milhões que o governo do estado, recurso próprio, está fazendo em macrodrenagem. E nós apresentamos para o governo federal duas obras importantes, do Rio Aribiri e do Rio do Congo. Entendeu? Também Vila Velha também, para poder ampliar ainda mais os investimentos que o governo do Estado já vem fazendo. Então, foi mais ou menos esse o percurso desse diálogo nesses últimos 5, 6 meses. Né? Para muitas dessas obras que estão colocadas também, aquela lista, quando a gente abre a lista disponibilizada pela Casa Civil, tem muita coisa que não foi incluída pelo governo do Estado, que são investimentos que foram incluídos pelo próprio governo federal. Houve também uma escuta dos ministérios também, então o governo também conversou com os ministérios para entender, para que os ministérios pudessem identificar, eventualmente, obras que estejam paralisadas, que precisassem de recursos para poder colocar. Então, por exemplo, todo esse projeto Minha Casa Minha Vida, a retomada do programa do governo federal, foram eles que colocaram. Tem também retomada de obras de escolas, de creches, nos municípios. Isso também foi incluído também pelo Ministério da Educação. Então, esses 65 milhões e 900, 65 bilhões e 900, representa esse conjunto. Algumas intervenções estratégicas solicitadas pelo governo do Estado, outras que foram mapeadas pelo próprio governo federal.
Pode citar algumas, não precisa citar todas. O senhor falou, né, para a conversa do ministro Rui Costa, ó, prioridade para aquelas obras que estão em andamento, precisam ser concluídas. O senhor citou como exemplo o contorno do Mestre Álvaro, o Hospital Geral de Cariacica. As obras depois, que estão paralisadas, até para não causar prejuízo ao erário. Quais são essas do governo federal e também do Estado que estão paralisadas por conta da falta de verba, secretário?
Do governo do Estado não tem nenhuma obra paralisada por falta de recursos, falta de verba, né? Então, eventualmente uma obra ou outra possa estar paralisada por questões contratuais, né? Muitas das vezes o contratado, ele alega que o contrato teve um desequilíbrio econômico e financeiro em razão do aumento de preços de alguns insumos decorrentes da pandemia. Então, tudo isso, muitas das vezes, a obra pode ter sido paralisada em razão de uma questão contratual, mas não por falta de recurso. Do governo federal, as únicas obras que eventualmente foram paralisadas são essas da BR-101, né? Porque, de fato, nós tínhamos uma expectativa em contrato, já era para ter sido duplicado 40% de todo o trecho. E nesse período não foram feitos investimentos para essa duplicação. Então acreditamos agora com a nova renovação desse contrato, isso se viabilize.
Secretário, só para a gente concluir, eu queria fazer uma última pergunta a respeito de prazos. Lógico, a gente sabe que nada disso tem uma definição muito clara, mas tem pelo menos uma visualização de vocês em relação a o senhor já citou aqui as prioridades todas que foram elencadas junto ao governo, pelo governo. Tem como a gente ter uma noção clara sobre quando e como esses recursos possivelmente comecem a sair, secretário?
Essa nova fase agora, já iniciamos já uma nova conversa com o governo federal para entender exatamente esse cronograma, de obra por obra, de investimento por investimento. Cada um tem uma característica diferente, né, Cacá? Então, por exemplo, assim, essa da 101 depende desse acordo. Então, definindo o acordo, os prazos vão ser estabelecidos. A contratação do projeto da duplicação da 262, e esse termo de referência já está pronto, segundo o governo federal, vai em breve ser lançado o edital para a contratação do projeto. E aí o prazo vai estar definido nesse contrato. Mas efetivamente nós vamos retomar essa discussão com a Casa Civil para discutir investimento por investimento, para que a gente possa ter esses prazos aqui na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, para que a gente possa continuar esse diálogo e esse acompanhamento. Então, nesse momento, eu não tenho ainda essas informações dos prazos, porque até então nós discutimos com ele quais eram as nossas prioridades. E aí, na sexta-feira, o governo federal, ao anunciar o PAC, ele apresenta quais foram os projetos selecionados pela equipe técnica do governo federal. E agora, a partir de agora, nós vamos discutir prazos, vamos discutir um plano de ação para acompanhar cada uma desses investimentos.
Maravilha, secretário, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por bater esse bate-papo aqui na Band News, contando para os nossos ouvintes. Só uma dúvida também, né? A gente sabe que a bancada federal é importantíssima nesse cenário, porque é uma ajuda que o governo do estado tem aqui de uma interlocução direta lá em Brasília. Vocês montam alguma certa, um tipo de comissão junto com as secretarias daqui, as lideranças da bancada lá, justamente para cobrar, para ir nos ministérios? É aquele negócio de bater na porta, né, secretário? Bater na porta e pedir dinheiro, falar: olha, foi prometido, não vai ser, quando que vai sair, previsão.
É isso. Nós temos uma bancada pequena, né? Uma bancada pequena comparando com os demais estados. Mas uma bancada que tem uma capacidade de articulação e de discussão com o governo federal muito grande, liderada pelo deputado da Vitória, que é o coordenador da bancada. Então, estamos em contato com a bancada federal tem nos ajudado muito e certamente irá nos ajudar ainda mais agora no acompanhamento de cada uma dessas ações que estão estabelecidas dentro do PAC. Então, a partir desse momento, nós vamos retomar essa discussão, definir uma agenda junto com o deputado da Vitória, para que a gente possa estar fazendo um acompanhamento, eles que estão em Brasília, condições de acompanhar muito mais de perto esse investimento com cada um dos ministérios.
Tá ótimo, então, secretário. Boa semana, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, Cacá, Letícia, e falar com os ouvintes aí da Band News. Obrigado pela oportunidade. À disposição sempre.
Senhor secretário, muito obrigado.